remember asking you a goddamn thing.
I did tell a putty cat.
Cool. Apresentação do livro, Miopia e Estigmatismo. Ora, do homem que escreveu, nem mais nem menos, do que programas como Herman Enciclopédia aos Contemporâneos, autor de rubricas de rádio como O Homem que Mordeu o Cão, Caderneta de Cromos, Cromos M80, Grandiosa História das Traquitanas, autor de espetáculos como Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, com o grande Miguel Araújo, e ainda participas no espetáculo agora do Bruno Nogueira, Deixei o Pimba em Paz. Nuno Markle, bom dia.
Bom dia.
Também.
Bom dia.
Já viste a juízo?
Pois via.
Já tens idade para ter juízo.
Só arranjo lenha para me queimar.
Pois, como é?
É incrível, é incrível. Eu não sei, eu não consigo estar quieto. Eu faço planos para ter uma vida mais sossegada, mas a lógica era que com a rádio e com o 5 para a meia-noite, só isso já me ocupa um tempo demente. Então porque é que eu depois me meto em milhões de coisas? Porque eu acho que não consigo. Eu tenho medo terrível de estagnar e de ficar preso a rotinas. Epá, e a ideia de me limitar a estar todas as manhãs nas manhãs da comercial, que eu adoro fazer, e a ideia de estar todas as quartas-feiras no 5 para a meia-noite, que eu também adoro fazer. Ao mesmo tempo limita, eu preciso estar sempre a pensar em mais coisas porque tenho pavor à rotina profissional. Depois até sou capaz de ser um tipo de rotinas diárias e gostar assim de alguma pacatez, mas nas coisas que eu faço, epá, não, estou sempre a inventar coisas, sempre a inventar coisas. E pronto, epá, em mais coisas me meterei nos próximos meses.
O extremo aconteceu quando tu percebeste que não podias estar a fazer as manhãs de comercial e os cromos da M80 ao mesmo tempo.
Sim, 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 sim. Epá, mas pronto, os cromos da M80 são gravados e são um remake da caderneta de cromos. Epá, e é fantástico como há tanta gente que não ouviu na altura a caderneta de cromos. Nós achávamos que muita gente ouvia aquilo e agora há pessoas a reagir aos cromos M80 como se aquilo fosse a coisa mais nova de sempre. E pronto, eu acho que isso é interessante. É interessante haver sempre essa descoberta, porque faz com que o humor, que é uma coisa que dá, epá, bastante trabalho a fazer, e que nós ficamos a pensar, epá, já não vou repetir aquilo, epá, já toda a gente ouviu aquilo. Mas a experiência que nós temos é que há sempre gente nova a descobrir coisas. E isso é giro, essa sensação.
Oh, Nuno, tu entraste agora aqui num discurso mais de crónica, não é? Que não
sim.
É de crónica escrita,
sim,
da,
sim, sim, sim.
Do Expresso, da Revista Única. E qual é a diferença de escrever uma crónica todas as semanas, não é? Ou escrever para a rádio, escrever textos de humor?
Eu acho que uma coisa vai entroncar na outra. Eu, por acaso, acho que aquilo que eu aprendi sobre escrita de rádio funciona bem em escrita de crónicas para serem lidas, porque eu acho que é um tipo de registro da crónica escrita que pede algum poder de síntese, pede que sejamos diretos, e a rádio ensinou-me esse lado, mas posso ter alguns arabescos de linguagem que se calhar na rádio não funcionam tão bem, mas eu acho que o espírito é muito parecido. Eu acho que o miopia e estigmatismo é muito parecido, por exemplo, com o Ávida e Marco, que eu fazia na TV3, e que eram reflexões sobre o que me rodeava. E
sem a rádio novela, não é? Que fizeste uma rádio novela,
sim,
nessa altura.
Eu acho que já fiz tudo em rádio. Essa é é uma coisa boa, mas é uma coisa triste também, porque eu já não sei o que é de inventar mais. Por isso é que voltei a fazer O Homem que Mordeu o Cão. Foi voltar ao princípio. Epá, dei a volta toda. Agora voltei ao Homem que Mordeu o Cão. E não tenho problema nenhum com isso. Epá, mesmo que as pessoas... Eu tinha esse pavor quando comecei a fazer outra vez O Homem que Mordeu o Cão, que as pessoas dissessem, acabaram-se as ideias. E eu respondo muito sinceramente, acabaram. Mas ao mesmo tempo, O Homem que Mordeu o Cão é um formato muito livre, em que tudo pode acontecer, e por isso é o melhor para desenvolver a criatividade. Mas eu, na altura em que escrevia as crónicas da miopia e estigmatismo para a revista do Expresso, estava a fazer a caderneta de cromos e estava muito trancado nas décadas de 70 e 80 e estava a enlouquecer. E lembro-me de ver um tipo num blog. Eu acho graça a algumas críticas negativas que me são feitas, quando eu vejo que são feitas por pessoas que têm alguma preocupação em que eu faça coisas boas, e que são pessoas que, apesar de estarem a cascar, pronto, têm a sua razão para o fazer. E havia um tipo num blog que disse: Markle, chega de nostalgia, temos saudades. Temos saudades dos tempos em que falavas sobre o presente. Já não se aguenta mais.
E tu continuavas facto, a falar sobre o presente, só que era o presente de.
Era, exato, quando era o presente de 1987, 86. E de facto, epá, as últimas edições da caderneta de cromos, eu quando as ouço penso, epá, isto de facto já era mesmo raspar nas paredes da memória, epá, onde já não há mais nada a acontecer. E a falar sobre acontecimentos dos quais sou eu que me lembrava, era deprimente. Eu tipo, lembram-se daquela vez, daquele anúncio, não sei o quê. E as pessoas todas, não nos lembramos, epá, só tu é que lembras. É provável até que tenhas inventado isso. E portanto, isso foi, a miopia e o astigmatismo foi importante porque naquela altura da força da caderneta de cromos foi uma coisa que me permitiu voltar ao presente.
Voltar ao presente. Sim. Tu no humor, eu por acaso fiquei surpreendido, eu já tinha lido algumas crónicas na altura, mas na internet...
Agora aí tens o writer's cut, epá, porque no Expresso às vezes levavam talhadas por falta de espaço. Sim.
E agora, mas isto continua num registro que é muito próprio teu, em que tu misturas sempre o campo pessoal, não é? E o humor, e usas-te sempre a ti como uma figura a cascar sempre.
Pois é, porque não há nenhuma piada que possam fazer sobre ti que tu ainda não tenhas feito.
Não, é pá.
Isso é bom.
Outro dia no Instagram houve um tipo que se irritou comigo, já não sei porque é que foi. E que disse, és um totó caixa de óculos. E eu, epá, sério, que ainda achas que isso é um insulto? Epá, tens que tentar mais. Sério.
Isso disse eu em 1990.
Exato.
Não, mas eu digo porque isto é muito comum no teu humor. Eu, por exemplo, no Felizes para Sempre, que fazes com a Ana, e misturas sempre estas questões.
Sim.
E depois há uma parte que obviamente que é ficcional,
sim,
não é?
Sim.
Fictícia, e depois também deve haver um lado de verdade. E
sim, epá, eu tento dizer sempre do.
Tu não és abordado por gente na rua, dizendo, achei a tua vida toda.
Sim. É verdade, epá, mas a minha ideia quando eu falo e quando eu falo sobre as coisas que me acontecem. É de uma perspectiva de ir desde o particular e microscópico que acontece na minha vida e na minha casa para o universal. Ou seja, depois há muita gente que reage dizendo: epá, isso aconteceu-me, epá, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre essa situação em particular. E isso é que me dá gozo nisto. Ou seja, as pessoas quando dizem: epá, que é egocêntrico, sempre a falar dele, epá, é só porque eu sou um mero fantoche, uma espécie de um avatar para falar sobre coisas, epá, gerais à humanidade. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisas que eu penso que poderão acontecer a toda a gente, ou então aquelas que de facto eu acho que só me acontecem a mim, que são muito, muito bizarras. Eu sou um imã de situações esquisitas, assim, sou muito desastrado, sou muito despistado e pronto. E depois criam-se situações muito peculiares.
Aliás, a melhor história de virilidade que eu ouvi foi aquela mítica que eu ouvi e tive o prazer de ouvir e de ler, que foi a pseudo-invasão à tua casa.
É verdade. Sim.
Isso. Queres contar um bocadinho?
Quero. Essa história, lá está, é o tipo de acontecimento que, enquanto está a decorrer, me deixa preocupado, mas há uma parte do meu cérebro que pensa, epá, isto amanhã vai dar um texto bom, vou tomar nota de tudo que conseguir. Mas houve, de facto, uma onda de assaltos a casas do meu bairro, e umas semanas antes tinha acontecido numa casa ao lado, e foi emocionante.
Epá, sim.
Foi emocionante. eu acho que isso é um díptico sobre crime. Epá, há esse texto e depois há o outro em que, de facto, vêm à minha casa a assaltar. Mas a noite em que assaltaram a casa da minha vizinha do lado, epá, foi fascinante. A carrinha, as armas. Epá, uma cena tipo Cidade de Deus ali a acontecer numa rua da parede. E deu-se, de facto, aquela... Eu estava a espreitar por uma fresta na janela e, de repente, vejo os polícias a apontar para cima e dizer: está ali alguém. E eu, por momentos, pensei: epá, queres ver que eu assaltei a casa aqui da minha vizinha? Epá, senti-me perigoso, senti-me criminoso. E pronto, e depois a Ana que lhes gritou: não acordem a criança, epá, antes que eu gritasse: rendo-me. E pronto, e passados uns dias aconteceu de facto isso. E a Ana veio acordar-me e dizer: está alguém a entrar cá em casa? E eu disse: vai dormir. Bem, é uma coisa que faz parte do homem dizer.
Claro.
Nenhum homem salta automaticamente da cama armado e pronto para o combate.
Vai dormir, amanhã vemos isso.
exatamente. Mas depois eu ouvi, de facto, que ruídos suspeitos no andar de baixo. Epá, ouvi uma porta a arrastar do escritório, do nosso escritório, e de uma forma absolutamente irresponsável eu desci escada abaixo. Epá, eu nem sequer sou um tipo corajoso, mas por alguma razão desci escada abaixo com uma naturalidade. Eu até digo isso no livro, acho que a melhor imagem é que eu desci como se tivesse o carteiro batido à porta, sem pensar que possivelmente ia enfrentar um tipo perigoso. E depois a minha mulher disse aquela frase maravilhosa em que se calhar devias passar pela cozinha e ir buscar uma faca. E eu dei por mim, tudo isto é surreal, epá, eu dei por mim a pensar: que faca? Antes ainda de abrir a gaveta da cozinha. Ora bem, temos a faca do peixe, que é pontiaguda, mas não tem a lâmina, não é grande coisa. Temos a faca do pão, tem uma serrilha um bocado grande demais. A faca de sobremesa pode ser que dê, mas é muito pequenina e exige alguma precisão a espetar na jugular do meliante. E depois, achei que era melhor vir para cima e tentar uma outra técnica, que é a técnica da tosse. Que eu vos aconselho, que é ótima para afugentar pessoas, que é demonstrar que está a gente em casa tossindo. E foi o que eu fiz, pus-me no cimo da escada a fazer e eu acho que isso foi decisivo, sinceramente. Foi decisivo. O ladrão pensou: diabo, há aqui malta com tosse, há aqui um gajo que está constipado, ainda me pega alguma coisa, e deve ser um homem zarrão, a ver pela espessura da tosse. E pronto, felizmente depois resolveu-se a coisa com um alarme. Mas esta história dos alarmes é fantástico, porque nós temos uma senha e uma contrassenha. Não sei se vocês sabem como é que funciona esse esquema. Se têm, e é óbvio que numa altura daquelas ninguém se lembra da senha.
Do alarme.
Estava a senhora do outro lado a dizer a senha dela e à espera que nós dessemos a contrassenha, e nós não nos lembramos, minha senhora. Por que letra começa? Mas pronto, lá nos lembramos a dada altura e lá apareceu a polícia. Foram noites muito, muito emocionantes, sim. É verdade. E eu depois junto estas experiências, acho que são tão ridículas, mas tão humanas ao mesmo tempo, que acabo por achar que têm interesse serem imortalizadas por escrito.
Sim, tá. E tu também, depois entras em certos aspectos, em coisas mais sérias, ou digamos, até um pouco de crítica. Por exemplo, estou-me a lembrar, a certa altura falas do, quando estás a falar da tua empresa e dos impostos,
sim,
e
pagas, sim, sim.
Dos direitos dos animais, por exemplo, sim, que eu sei que é, sim, uma coisa que tu também...
Sim, sim, sim. Já me chamam maluquinho dos animais. Outro dia apareceu um tipo que dizia: isso já cansa. E eu pensei: paciência, vai-te embora. Isto, não há aqui nenhum estudo de mercado feito para saber se cansa ou não. Mas esta história dos direitos dos animais é precisamente porque há muita gente que pensa: isto já chateia. Pronto, então tem que haver alguém que continue a falar. Se há muita gente que chateia com isso e que não fala. E pronto, e depois há muito aquela lógica que se encontra muito na net, que é tipo: pensem, mas é nas pessoas. E eu pensei: porque não é de pensar em várias coisas? Permitam-me que eu consiga pensar nos animais e nas pessoas. E pronto, então tenho sempre assim umas discussões algo acesas, e neste livro está também um pedaço disso, sim, correndo o risco que pessoas que gostem de circos com animais ou touradas leiam isso e pensem: que dinheiro tão mal emprego neste livro, vou já deitar isso para o lixo. Mas pronto, já gastaram, é o que interessa.
Agora já está.
Exato.
Mas tu achas que esta mistura entre aquilo que é a tua opinião, sim, digamos, política e social, e no humor funciona também?
Eu acho que sim, acho que faz tudo parte daquilo que eu sou, não é? E já que isso é um livro muito pessoal, eu acho que da pessoa pertence tudo, ou aquilo que gosta de ler, desde aquilo que gosta de ler na casa de banho até aquilo em que acredita politicamente, até aos puns que troca com o filho, são tudo coisas. Eu olho para isso tudo como como coisas muito pessoais e sobre as quais eu às vezes gosto de escrever, e não me escudo, não tenho, e acho que isso também é capaz de ter a ver com o tempo passado, com o passar da barreira dos 40 anos, parece que se perde um pouco mais de vergonha numa série de aspectos. Eu falo muito mais daquilo que acredito e de como eu acho, e daquilo que eu acho deste governo, por exemplo.
Sentes já com o estatuto para fazer? O estatuto é tarde.
Eu sinto que ainda poderei ter mais quando chegar para aí aos 70 anos. Eu entrevistei há uns dias a Simone de Oliveira. E a Simone está imparável. A Simone está quase punk. nas brutalidades que diz contra o sistema e contra o governo e tudo. E pronto, mas a passagem dos 40 anos, epá, eu li uma entrevista muito boa com o Wayne Coyne dos Flaming Lips, que é uma banda que eu gosto muito, e ele dizia que quando passou os 40 anos, epá, começou a sentir-se muito mais livre para dizer uma série de coisas, nomeadamente para assumir os seus guilty pleasures musicais, que era uma coisa que antes disso ele tinha vergonha de assumir, mas ele dizia, pá, assim que se passa aos 40, eu, o vocalista dos Flaming Lips, já posso dizer que gosto do disco da Amy McDonald.
Que tu próprio também fazes isso no livro.
Faz, sim, epá, é uma coisa que, epá, eu acho que os guilty pleasures às vezes são tão importantes como as coisas realmente boas que nós ouvimos, epá, acho que não devemos, são tudo partes da nossa vida, sim, sem dúvida.
Sim, que não devemos.
Ainda falando agora dos animais, tu e a Ana, eles estiveram envolvidos na Snoopy Parade.
Sim.
Que também, infelizmente, vandalizaram o vosso Snoopy.
Sim, epá, eu já devia estar habituado a ir. Epá, tudo o que seja coisas que estão expostas ao público acabam estragadas neste país. Sim.
E tu, alguns no livro, falas que até o vandalismo está a demorar. Tu não tens medo que o bandalho que te fez isso esteja a casa a pensar, ai, é meu bandalho, então tira o carro da garagem que tu vês quanto tempo é que ele fica assim.
Epá, não, eu não penso nessas coisas quando escrevo isto, epá. Eu acho que às vezes até, às vezes estou a pedi-las, pá, às vezes estou, não sei como é que ninguém me deu um soco na rua, mas não, epá, não. E eu acho ainda por cima que hoje em dia existe o Facebook, que é uma coisa muito boa, mas é também um dos maiores viveiros de cobardes da história. Mas é um sítio onde finalmente as pessoas conseguiram dizer brutalidades sem estar a olhar nos olhos da pessoa a quem estão a dizer a brutalidade. E eu acho, e por isso é que se explica que às vezes no Facebook aparece gente tão violenta que nunca encontro no exterior. Epá, no exterior só encontro pessoas simpáticas. Epá, ainda não houve ninguém a dizer-me impropérios cá fora. É estranho, mas é verdade.
E tu, outra das coisas que tu falas é a tua grave lacuna de futebol zero.
Pois, como é que, sim.
Como é que alguém explica a um filho o que é realmente o futebol quando tu, na realidade...
Tenho que me informar e ler, pedir ajuda aos amigos que percebem de futebol e...
Portanto, isso no fundo, quando ele fizer alguma pergunta sobre futebol...
Sim.
Se compararmos isto com a realidade do país,
sim,
vai ser um bocado como um filho perguntar à mãe a primeira vez o que é fazer o amor.
É isso, epá. Eu mais facilmente falo sobre isso, sobre fazer amor, do que futebol. O meu filho perguntou-me outro dia, pá, nós somos de Portugal ou do Benfica? Eu achei essa pergunta genial, e obrigou-me a grandes explicações sobre o que é Portugal.
E o que é o Benfica?
O que é o Benfica?
O Benfica é mais complicado.
sim. Mas o meu filho está no meio de um dilema tremendo, porque a minha mãe e a minha irmã são do Benfica, mas são só elas duas. O lado da minha família é muito pequeno e o lado da família da minha mulher é todo do Sporting e é muito grande. A imagem que eu tenho é de quase uma daquelas cenas de batalha do Senhor dos Anéis, muitas cabecinhas todas juntas, pá, todos do Sporting, e depois do outro lado estão só tipo a minha mãe e a minha irmã.
Mas estoicas e.
Sim. É, pá, e eu assisto conversas maravilhosas entre a minha mulher e a minha mãe, pá, a Ana a dizer à sogra: oh, Helena, tens que levar o Pedro aos jogos do Benfica, senão nós vamos levá-lo aos do Sporting e ele vai começar a ficar mais sportinguista. E a minha mãe ficou genuinamente preocupada com isso. Depois ligou logo à minha irmã a dizer: temos que levar a Benfica. E pronto, e o mais certo é depois o Pedro acabasse por ser do Porto. Era uma coisa que de ontem se dizia nas sessões de autógrafos em que eu estive. Na volta vai ser do Porto, ele, olha.
O Pedro que tirou a fotografia desta
da capa
pelo menos.
Tirou. Epá, inicialmente, isso é uma fotografia do Instagram em que ele decidiu pegar na máquina e dizer: papá, vou tirar uma fotografia. Trás! E tirou. Se vocês virem aqui a versão integral da fotografia, que está na badana por dentro, tem o dedo dele e tudo. Que é espetacular, tem o dedo dele gigantesco. E quando nós estávamos a tentar chegar a conclusões sobre a capa do livro, que foi feita pela Patrícia Furtado, design, que é a ilustradora que me acompanha já há uma série de projetos, a Patrícia estava a pensar: epá, se lá devíamos ir tirar uma fotografia para um estúdio, e depois foi ela própria que disse: não, epá, é a fotografia do teu filho, até fica simbólica, epá, fica muito engraçado se se for a imagem que o teu filho tirou, desfocada para dar um ar de miopia, e pronto, eu achei uma ideia maravilhosa.
Pois, porque na verdade a fotografia não está desfocada, ele tem muito jeito.
Ele tem jeito, sim, está uma composição bonita entre a minha figura e o dedo dele. Está uma coisa em termos, sim, sim, sim.
E já agora, tu falas do coisas que podias oferecer com o livro para fazerem mais sentido, entre sim. as quais uma cestinha, pronto, sim. não entrando em detalhe, quem quiser saber que compra.
Está na introdução. Sim.
Ou um paninho de renda.
Sim.
Mas não foi nem uma coisa nem outra. Foram não. os óculos.
Os óculos, isto foi uma ideia do Objetivo e da FNAC. E é daquelas coisas que a pessoa deve trazer como brinde e depois pensar assim, agora o que é que eu faço com esta merda? Porque ainda por cima está anunciado como compra o livro Miopia e Estigmatismo e ganha uns óculos de sol. E as pessoas ficam a pensar, epá, fixe, uns óculos de sol. E de repente sai isso. Que são uns óculos gigantescos. Mas pronto, epá, se há os miúdos são capazes de achar graça a isso. Mas eu continuo a achar que uma cestinha para pôr no autocolismo com o livro dentro teria sido uma prenda mais bonita. Só que, epá, as cestas e as rendas
e as
são
rendas,
muito caras.
Exato.
Sim. Já esses óculos são feitos às dúzias na China, penso eu. Deve ter aí Made in China escrito em qualquer sítio.
Ou em Taiwan.
Ou a Taiwan.
Não, em boa verdade, não sei.
Uma pergunta que me vai na alma.
Sim.
Isto de escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore... Está escrito como o grande desígnio do
sim,
homem.
Sim, sim, sim.
Tu já tiveste um filho, não é?
Sim.
Ao que parece, que até tirou esta fotografia.
Exatamente.
Já escreveste uma porrada de livros. Tu estás a adiar a plantação de árvores?
Não, a plantação de árvores já aconteceu. A plantação de árvores foi mesmo a primeira coisa de todas, na escola ainda. Lembro de ter plantado uma árvore na escola, pá, num dia da árvore qualquer, e de pensar, pronto, agora já só me falta escrever um livro e fazer um filho. E eu, na altura, na escola, suspeitava que se calhar ainda ia escrever um livro primeiro do que sequer ter relações sexuais, quanto mais fazer um filho. Mas pronto. Agora, de certa forma, está completo, só que como eu nunca estou satisfeito, estou sempre a arranjar mais coisas em que me meter.
Agora faltam mais filhos.
Sim, falta. Epá, toda a gente diz, então e para quando o casalinho? Epá, como se fosse uma coisa que a gente decide. Tipo, vamos lá então fazer uma menina agora. Uma menina, ouviste? É uma menina. mas epá, nunca estou satisfeito. Eu acho que... Epá, só em 2014 para já é que eu vou fazer um projeto, até vos posso dizer já, assim por alto, sem revelar ainda muito.
Notícia choque.
Mas é capaz de ser a coisa mais pessoal que eu já fiz na vida, porque tudo o que eu fiz, eu cheguei a essa triste conclusão, não é bem triste, porque mesmo assim fiz coisas de que me orgulho muito e coisas que acabaram por se tornar bastante pessoais, mas eu só fiz, desde que comecei a trabalhar, trabalhos por encomenda, tudo, epá, tudo. Nada do que eu tenha feito surgiu comigo a dizer, olha,
vou fazer isto.
Quero propor-vos uma rubrica de rádio, não. O Homem que Mordeu o Cão foi tipo o Luís Montes, que dirigia a Rádio Comercial e que me pediu para fazer uma rubrica de coisas bizarras. Pronto, eu dei o nome e tornei aquilo meu. Epá, tudo, as coisas mais pessoais que eu fiz, sei lá. Epá, mesmo os contemporâneos, foi uma encomenda da RTP, queria um programa de humor e não sei o quê. Epá, tudo. E então o que aconteceu foi que eu escrevi um argumento de uma longa-metragem há uns meses, que eu acho que é capaz de ser a melhor coisa que eu escrevi em toda a minha vida e posso morrer a seguir. É preciso que se concretize, não é? Convém já agora concretizar primeiro antes de morrer. Mas...
Não, senão, olha, é ao contrário. Depois de morrer é que aquilo se imortaliza.
É verdade. Olha,
ele gosta de ver o
próprio... Eu costumo dizer à minha mulher que a melhor coisa que podia acontecer era eu morrer, epá, porque os livros iam vender assim à bruta. As pessoas esperam que as pessoas morram para comprar coisas. Epá, acho que o Lou Reed foi para os tops agora, a todo o gás. E então o que eu vou experimentar é essa coisa que já várias pessoas que eu conheço experimentaram e que eu acho que é o sistema válido hoje em dia, que é o crowdfunding, porque epá, cada vez se investe menos na cultura, cada vez se investe menos no que quer que seja, e na verdade depois quando alguém investe e tenta fazer coisas diferentes caem em cima, como aconteceu há dias com o Filipe Melo, com o teaser das Aranhas Gigantes do Dog Mendonça e Pizza Boy. Epá, essa situação revoltou-me tanto que eu estava capaz de andar à porrada. Epá, eu que sou um tipo pacato, mas aquilo enervou-me tanto. Aquele tipo faz aquele vídeo maravilhoso para promover a banda desenhada
dele. Das Aranhas na Ponte 25 de Abril.
Epá, com efeitos especiais incríveis, pá, que nunca se fizeram em Portugal, e de repente há um grupo de jornalistas sérios que dizem, é isto que chegou o jornalismo, é isto. Porque o desgraçado João Moleira, jornalista da SIC Notícias, acedeu a entrar naquele vídeo a apresentar aquele falso noticiário. E caíram-lhe em cima a dizer: é um jornalista a fazer publicidade, quando ele não recebeu um tostão sequer por aquilo. Epá, ele fez aquilo porque gosta da banda desenhada. E depois vês pessoas como o Paulo Querido, que era uma pessoa que eu aqui há tempos até achava querida, fazendo jus ao nome, mas que me irritou bastante, a clamar por um processo disciplinar contra o João Moleira por ter feito aquilo com o Filipe Melo.
É lá.
E eu penso assim: sim senhor, é fascismozinho, muito bom, venha de lá a mão castigadora. E tu pensas assim: epá, o Filipe Melo é dos maiores criativos portugueses, epá, é no meio desta mediocridade toda e desta lama e peçonha em que este país está metido, é alguém que está a tentar puxar para cima. Epá, conseguiu que a banda desenhada dele fosse editada pela Dark Horse, entre outras coisas. Epá, é um tipo com um talento tremendo. E tu pensas assim: epá, estamos perdidos, porque de um lado temos a chungaria dos reality shows, por outro temos uma classe intelectual que clama pela cabeça de um tipo que fez um vídeo, de um jornalista que fez um vídeo que não é propriamente o mesmo que anunciar um detergente. Epá, acho que aquele vídeo é uma peça de cultura tremenda. E portanto penso: epá, o que é que sobra? Não sei, epá, é muito deprimente.
Tu por acaso falas dos uma crónica tua da televisão e dos reality shows e da...
Falei daquela noite em específico, aquela noite
em que tu tinhas um...
em que estavam os Mistérios de Lisboa, sim, na RTP,
e o Peso Pesado
na SIC em simultâneo.
E com uma pessoa muitas vezes sente-se dividido, não é?
Sim, 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 é verdade. Mas eu acho que, epá, eu não prevejo nada de bom para este país. Epá, acho que a partir do momento... Isto desiludiu-me bastante a partir do momento em que o Filipe Melo faz uma coisa tão interessante e diferente, e as pessoas que supostamente são informadas caem em cima daquilo daquela maneira. Dá que pensar, epá, o que vai acontecer eventualmente um dia é o que acontece sempre, que é este tipo, que é um valor nacional, um dia vai acabar convidado para fazer qualquer coisa estrangeiro.
Achas que nós corremos o risco de não sair desse conformismo, não? Assim é que está bom.
Eu acho que
porque no fundo isso vai impedir um bocado de fazeres aquilo que realmente aconteceu, por exemplo, na altura do Herman Enciclopédia, que foi: não, isto não está bem assim, vamos revolucionar um bocadinho isto do humor.
Sim, 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 sim.
Achas que nós corremos o risco de cair nesse conformismo também? Tanto a nível do humor,
felizmente,
como do
resto? Entre a chungaria dos reality shows e estes intelectuais idiotas, há várias pessoas no meio que tentam fazer qualquer coisa de diferente, e eu acho que mesmo assim vamos... Há grupos de pessoas a tentarem fazer coisas e a tentarem marcar a diferença, mas cada vez é mais difícil. Estava a lembrar-me dos tempos do Herman Enciclopédia. É difícil para já por causa da crise. Epá, nos tempos do Herman Enciclopédia construíam-se cenários espetaculares para um sketch. Epá, eu estava-me a lembrar disso. Há um sketch do Herman Enciclopédia em que o Joaquim Monchique faz de Camões a ser irritado por um grupo de crianças. Epá, e depois de repente descobres que o Camões é assim meio gay e diz: ah, eu seja ceguinha. Epá, e nós... Lembro-me de nós descrevermos o cenário da casa do Camões, e foi construída, epá, tipo em esferovite, uma falsa pedra, epá, e uma janela e tudo. E tu pensas assim: epá, hoje era impensável. Epá. A Paraíso Filmes, que foi outra série que a gente fez com o Zé Pedro Gomes e o António Feio, os cenários que aquilo tinha. Epá, epá, eu acredito que é possível.
Ainda era uma produção cara, não?
Sim, 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 sim. Epá, mas era o tempo das vacas gordas. Sempre se falou em crise neste país, mas havia obviamente mais dinheiro para fazer coisas, e eu acho que o não haver dinheiro estimula a criatividade, mas estimula só até certo ponto. Depois não, pode tornar-se...
Claro que é preciso haver financiamento, epá, para
tem
as
que
coisas
haver, tem que haver mais qualquer coisa. Eu acho que isto do crowdfunding é muito interessante, porque, epá, não se pede muito dinheiro às pessoas, pede-se só um bocadinho. E muita gente junta a dar um bocadinho consegue concretizar um projeto sem termos que passar, epá, pelos subsídios, por essas coisas todas. Eu acho que não há. Epá, e fazer dos fãs, ou fazer das pessoas que seguem o que a gente faz, produtores, eu acho que é uma coisa interessante. Pois temos a responsabilidade de ter que apresentar um bom produto.
Portanto, uma longa-metragem assim, em crowdfunding.
Epá, vamos tentar levar isso para a frente proximamente. O crowdfunding vai começar muito em breve.
E um romance assim escrito, não? Em vez de ser só
Epá, eu acho que ainda tenho que esperar mais um bocadinho. Mas já porque eu acho que é preciso tempo para escrever uma coisa dessas e estar absolutamente concentrado. E depois, epá, possivelmente esta história que eu escrevi para esta longa metragem até era capaz de dar um livro interessante, mas eu, como penso muito em termos visuais e como cresci muito a ver filmes e tudo, transformei aquilo num argumento de cinema e pronto, epá, pode ser que um dia eu me abalance a escrever um romance, epá, mas logo se vê.
Nuno, pronto, podemos então terminar a entrevista. Obrigado por teres vindo aqui à Engenharia Rádio.
Só assim, voltando um bocadinho, promovendo só assim em duas linhas. Isto é uma frase tua, não é minha?
Sim.
Que tu dizes que há sempre uma pequena linha entre o sucesso e o fracasso e que isso está presente em tudo o que tu fazes.
Sim, sim, sim.
O que é que estás à espera? De que lado da linha que estás à espera que este belo exemplar do miopia e estigmatismo fique?
Eu sou sincero, eu esperava um fracasso. Porque eu estou bastante desiludido, porque está a correr bem demais, epá, a quantidade de pessoas que estavam nas sessões aqui do Porto e de Gaia.
Quatro.
E foram quatro,
entre
sim,
sexta
sim,
e sábado.
Sim. Epá, e todas com muita gente. E eu não estava à espera, acho que nem a editora estava à espera, porque o miopia e estigmatismo não está ligado a nenhuma das marcas fortes com que eu trabalho, tipo, não é o Homem que Mordeu o Cão, nem é a Caderneta de Cromos, e eu, por exemplo, o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, que também saiu em livro.
Já tinhas tido espetáculos, já tinhas tido uma ideia do que era,
não? Sim, epá, os espetáculos correram bem, mas o livro, eu acho que as pessoas acharam aquilo estranho demais e deixaram na prateleira. Folhearam e pensaram, epá, mas isto é só bonecos, deixa dar, não é? E eu tenho pena porque eu gostei muito de fazer esse livro e espero que as pessoas ainda o descubram. Mas
tens que morrer primeiro.
É isso. Mas esse eu fiquei muito espantado porque eu sou muito inseguro com as minhas coisas, acho sempre que as pessoas não gostam do que eu estou a fazer e tento sempre fazer melhor e penso sempre, pá, isto não vai resultar. E então eu tenho muita ideia que há muitas pessoas que nem sequer sabem o meu nome, conhecem-me como o Homem que Mordeu o Cão. Há pessoas que dizem isso na rua, olha o Homem que Mordeu o Cão, fora aquelas pessoas que dizem, olha o Nilton.
E no Marco, nunca aconteceu. No Marco,
sim, né? Sim, é pá, sim. Mas essas não é mau, porque essas têm uma ideia de quem eu sou, mesmo que falhe o apelido. E portanto é, ou é olha o Homem que Mordeu o Cão, ou é olha o Cromo. E com o miopia e estigmatismo, epá, não há muito para onde pegar. Epá, está o meu nome até maior do que o título do livro na capa. E por isso, quando eu vejo um projeto tão pessoal como esse chamar a atenção de muita gente, epá, fico contente, claro que sim. Portanto, eu acho que, para grande desilusão minha, este não vai ser um fracasso. E contraria aquilo que eu estava a pensar. Eu, sério, quando lancei isto, pensei, é quase tipo uma coisa que já está assinada com a editora. Contratualmente, eles já tinham tido interesse em editar estas crónicas, possivelmente não vai resultar, siga. Mas pronto, olha, ainda bem que assim é. E obrigado não só a vocês por me terem trazido aqui, epá, eu adoro vir a rádios universitárias, lembra-me imenso o tempo das rádios locais e a liberdade que havia nessa altura. E obrigado às pessoas
que compraram. E tu vais, agora vais andar a continuar a promover o livro,
sim,
pelo país?
Sim, sim, sim.
Para onde vai estar nos próximos
agora
tempos?
Proximamente vai ser, para o mês que vem, em dezembro, vai ser em Coimbra e Leiria. E depois, entretanto, já houve pedidos para ir ao Sul também.
Algarve.
Sim, lá para o Algarve andarei de lés a lés.
Muito
pelos caminhos de Portugal, como Mário Gil.
A promover aqui o Miopia e Estigmatismo, livro de Nuno Marco, já está nas bancas. Podem comprar, sintam-se à vontade. Isto é para ler na casa de banho, não é?
É ótimo para ler na casa de banho. Eu faço sempre o teste da casa de banho quando escrevo uma coisa. Epá, vou com o manuscrito. Não escrito não, mas com as folhas impressas, e sento-me a fazer o que tenho a fazer e penso, ok, está no ponto. Dá, é ótimo para ler enquanto se faz qualquer coisa.
Eu não sei, ainda temos tempo. Temos algum tempo ainda. É que tu agora falaste pelos caminhos de Portugal e o que é que eu me lembrei?
Que chegaste à minha demonstração.
Precisamente.
É pá, assim,
se ainda tivermos tempo, isso tu. Porque isto é incrível. Sim. Isto é absolutamente incrível.
Isto é uma. O que se passou
explicar?
Foi que, epá, eu tenho um talento que já tenho há muito tempo, desde os tempos da infância, não é da infância, mas pronto, da adolescência, em que eu e um colega meu punhamos discos ao contrário, discos de vinil, com a agulha no fim da faixa, e depois punhamos o disco a andar para trás e tomávamos nota da letra ao contrário das letras, e fixávamos as letras ao contrário, na esperança de que isso nos tornasse mais fixes e que mesmo as miúdas ficassem super interessadas em nós por termos esse talento. E eu mostrei isto ao Bruno Nogueira e à Manuela Azevedo e ao Nuno Rafael, uma vez que eles foram à rádio para falar sobre o Deixem o Pimba em Paz. E eles ficaram pasmados com isto. Epá, o Nuno Rafael, epá, que é um homem que já viu de tudo na sua vida artística, epá, desde os Pesticida até aos Clã, ele disse: epá, isto é um dom! E eu, calma, vamos ter alguma calma, se calhar. Mas pronto, eu desses tempos fixei duas coisas, acima de tudo. Uma, que a canção Verde Vinho do Paulo Alexandre, ao contrário, epá, soa incrivelmente como uma marcha nazi. E eu demonstro-vos, tenho aqui este programita que é o Reverse Converse, esta aplicação do
iPhone. Está a ser filmado, que é para as pessoas verem que isto não levou a edição depois.
Exato, exatamente.
Está mesmo a acontecer.
O que este programa faz é qualquer coisa que tu digas, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele inverte. Pronto, okay. E portanto, pela lógica, se eu cantar uma coisa ao contrário, eu próprio, e a puser aqui, quando ele inverter, ela vai ficar à direita. E por exemplo, a música Verde Vinho, ao contrário, vejam se não é uma marcha nazi. É assim.
Isto deve ser das coisas mais geniais.
E depois temos o...
Isto em boa verdade foi útil na infância.
Agora, pá, eu com os headphones às tantas perco-me quem é que está a fazer as perguntas. Sim. Sem os headphones vejo de onde vem o som. Não foi nada útil. Nada útil. Não teve qualquer tipo de impacto, nem me serviu para conhecer miúdas sequer. Elas riam-se e depois iam-se embora. Com ar, é maluco. Ora bem, deixa-me cá. Agora é o Pelos Caminhos de Portugal. O Pelos Caminhos de Portugal, eu sei a letra ao contrário. Pá, consegui fixar o refrão ao contrário. E então é assim. Oi, aço no ruído a mim, mas eu ganho a ti, ué. Algo trupe, Junina, Julé. Pronto. Os aninos e Portugal. É um bocado estranho, é como se fosse um tipo da Mongólia a cantar Mário Gil, mas pronto, e eles convidaram-me no Deixem o Pimba em Paz para fazer isto perante toda uma sala, e eu faço, e depois a seguir faço um show de strip atrás de uma tela em sombra que vocês não vão querer ver, em que eu estou com cerca de 8 cuecas vestidas. Só para assustar as pessoas quando tiro o primeiro par de cuecas. As
ainda mais.
Não, é inacreditável, vai tirar as cuecas, mas depois eu tiro mais certo a seguir. Sim.
Pronto, Nuno, obrigado.
Olha, muito obrigado também.
Obrigado por teres vindo, por este teu tempinho aqui que tiveste para estar connosco a promover o teu livro. Mais uma vez, Nuno Marco, aqui no estúdio de Engenharia Rádio, diretamente para Anhos, para o mundo, a promover o Miopia e Estigmatismo, o autor da Caderneta de Cromos. Nuno, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado. Engenharia Rádio.